Muito bem, meus ouvintes, sejam bem-vindos de volta. Meu nome é Felipe Machado, este é o melhor podcast sobre nada. E hoje eu estou recebendo, né, como convidado a Aline e o Flávio, que são produtores de conteúdo adulto, né, em plataformas digitais. É uma coisa que, inclusive, acho que de poucos anos para cá, né, que começou a se difundir mais. E, enfim, hoje a gente vai tirar algumas dúvidas, curiosidades, dúvidas que eu tenho de alguns amigos, que eu inclusive pedi sugestões, né, porque sempre tem uma curiosidade de saber como é que as coisas funcionam, né, e fora aquelas outras perguntas, né, a ver com tabus, enfim, né, sociedade, e como é que a gente lida com outras questões do dia a dia, para quem resolve, de repente, fazer uma redefinição de estilo de vida, né? Tanto de estilo de vida, quanto também no sentido de levar isso também como uma profissão, ou às vezes um complemento, acho que cada caso é um caso. Mas enfim, vamos começar antes que eu fique falando sozinho o episódio todo aqui. Mas seja bem-vindo, então, Aline e Flávio.
Obrigada.
Obrigado.
Bom, vou começar já, né, conforme a gente já tinha meio que pré-combinado ali pelo roteiro ali, né? Conforme a gente for fugindo ali, não tem problema também, porque vai surgindo uma coisinha ou outra. Como é que vocês se conheceram? Há quanto tempo já faz que vocês estão juntos?
Fala, amorzinho.
Então, a gente se conheceu pelo Tinder, né, pelo aplicativo aquele de relacionamento. Agora esse ano, né? Fazem 5 anos que estamos juntos. Inicialmente, a gente morava em cidades separadas, né? Eu sou natural de Santa Cruz do Sul. E o Flávio é paulista, mas mora em Porto Alegre já há bastante tempo. Então, a gente ficou um tempo nesse namoro à distância. E agora, fazem 2 anos e... 2 anos e meio, mais ou menos, que a gente está morando juntos aqui em Porto Alegre.
Uhum. E vocês vieram já de outras relações, assim, outros casamentos? Já tinham... não sei se vocês têm filhos do casal ou talvez de alguma outra relação anterior?
Sim, a gente tem filhos, mas de outros, dos outros relacionamentos, né? O Flávio foi casado, né, também anteriormente, eu também. Então, a gente tem filhos dos relacionamentos anteriores, juntos não temos.
É o famoso seus, meus e os nossos, né?
É, isso aí.
A gente acaba, fica todo mundo junto. Bom, enfim, após vocês se conhecerem e tudo mais, né, antes de surgir essa ideia, vocês tiveram algum contato com algum, vamos dizer assim, alguma ramificação do universo da sexualidade, né? Porque, por exemplo, eu tive episódios anteriores que eu entrevistei um pessoal ligado a swing, a prática de swing, né? Pessoas que são ligadas à área empresarial, como sex shop, né? Então, às vezes a gente tem algum contato anterior, ou talvez tenha sido caso diferente de vocês terem ido direto, já pensando nessa possibilidade.
Quer falar, Marcinho?
Sim, vamos lá. Não, diretamente não tivemos contato. Eu, digamos assim, né, da adolescência para cá, era um grande consumidor de X-Videos, né?
Normal, acho que as coisas não mudaram
normal,
muito.
Não. E certamente ficou mais fácil, né? Porque na nossa época a gente tinha que ir escondido ali na...
Sim, eu escondo embaixo da blusa.
É, naquela salinha fechada ali da locadora de vídeo. É, então, uma curiosidade, assim, tinha ido em uma ou outra casa de swing, achava legal esse universo, né? Tinha uma certa admiração, né? Sabia que existia, mas o contato era esse, assim, mínimo, né? Na verdade, a nossa exposição, né, a nossa tomada de decisão veio de uma questão mercadológica mesmo, né, de a gente perceber que não havia nenhum lugar onde as pessoas que tivessem interesse poderiam encontrar um casal maduro, né, um casal sério, né, profissional de saúde, que pudesse estar mostrando e ensinando sobre sexo e sexualidade. E nós tínhamos clientes, né? A Aline tinha clientes mulheres, né, que participavam de mentoria com ela, e em vários casos aconteceu dessas mulheres saírem de relacionamentos tóxicos, de irem usufruir da sua liberdade, inclusive da sua liberdade sexual, e retornarem para ela com frases do tipo: eu não sei se eu tive um orgasmo, eu não sei fazer sexo oral, né? O que que eu faço nessa hora? E aí, dessas conversas nossas, veio a apreciação de que, bom, existe essa demanda, né? As mulheres realmente estão precisando desse tipo de orientação. Então, assim, a gente pode ensinar, teoricamente, mas a gente pode fazer mais do que isso, a gente pode mostrar. E foi aí que tudo começou. Em janeiro do ano passado, a gente fez um aulão sobre algumas posições sexuais, e depois de falar sobre as posições, nós mostramos as posições.
Aí foi uma coisa bem diferente, né? Além de falar, demonstrar, né?
Então primeiro falar, e depois, ok, entenderam? Ok, agora nós vamos mostrar.
Pois é, desculpa, pode falar.
Não, é só para complementar, assim, porque a gente, como já estava... Nessa parte de dicas e orientações, também, inclusive, através do próprio Instagram, apesar de saber das dificuldades ali de publicar esse tipo de conteúdo, a gente também entendia que muitas dicas e passo a passo e tudo mais, isso tem disponível hoje nas redes, né? Mas, assim, a demanda dessas, em especial das mulheres, né, que era o público que eu tinha mais contato na época, era muito mais, assim, do como fazer, né? Essa diferença da teoria e da prática, né? Na hora do ok, estamos lá, como é que faz isso, assim? Então, como o Flávio comentou, assim, realmente, além da gente didaticamente mostrar teoricamente, a gente achou que realmente a prática seria muito mais, assim, acho que mais eficiente para as mulheres, né, que naquele momento eram o nosso público, assim, conseguirem aprender, né? E esse foi o nosso objetivo principal, assim, né, poder ensinar, né? E a partir disso, realmente, as coisas foram tomando uma proporção grande, porque teve uma aceitação muito grande, assim, né, naquele final de semana ali que a gente vendeu as aulas, a gente vendeu muito, assim, muito. Então, a gente realmente entendeu que, ok, tínhamos um produto nas mãos, assim.
E até chegar a esse ponto de entender que tem um produto. A formação, vocês falaram, a formação de vocês da área da saúde, né? Qual é exatamente a de cada um?
Então, eu sou enfermeira de formação. Fiz mestrado, fiz doutorado na área. Dei aula na universidade por 10 anos. Então, assim, toda a minha formação, na verdade, foi nessa linha, assim. Em especial na parte mais de educação para a saúde, né? Então, esse foi a minha, meu viés, assim, né, de formação.
E eu sou psicólogo, eu fiz pós-graduação em gestão empresarial, tenho mestrado iniciado, fiz milhares de horas de cursos, milhares de horas de curso de neurolinguística e coaching. Aí eu atuava especificamente em desenvolvimento de pessoas, mais na área de concursos. E quando a gente se conheceu, a gente deu uma misturada nos saberes, né? Porque eu via que a Aline atendia as mulheres e percebi que também podia ali, de uma certa forma, também ajudá-la. Isso a gente está falando há uns 3, 4 anos atrás, até pré-pandemia, né? Uhum. Quando a gente se conheceu, você já trabalhava com mulheres, né?
É, então, na verdade, eu sempre tive essa meio que questão paralela, assim, eu já dava aula na universidade, quando eu conheci o Flávio, mas por ter passado, né, por um fim de um relacionamento, assim, que foi tóxico e tudo mais, e por compartilhar minhas vivências na rede social, assim, já fazia isso nem visando mesmo, assim, uma coisa mercadológica, era mais para compartilhar mesmo, assim, e começou a ter essa demanda de muitas mulheres procurando, pedindo ajuda, querendo saber como é que eu fiz e tal. Então, a partir de então, eu comecei a fazer esse atendimento com as mulheres, assim, em paralelo com a minha, meu trabalho mais, né, principal, assim, que era, na época, né, da aula na universidade. Então, eu, depois que eu me desvinculei da universidade, segui atendendo, e aí começou a surgir essa demanda diferente, que era mais para esse viés sexual mesmo, né?
Mas aí, até então, vocês eram, era uma coisa assim, mais de bate-papo.
Era conversa, na época era atendimento das mulheres,
atendimento,
então a gente...
Atendimento sua quanto do Flávio.
Isso, o Flávio me ajudava muito, algumas, inclusive, a gente fazia atendimentos, o casal, né, atendia, nós dois atendíamos, né, a pessoa, dependendo da demanda, claro, e aí a facilidade do atendimento online, então, durante a pandemia, mesmo pós-pandemia, eu já tinha feito a minha mudança para Porto Alegre, e até então era isso, era mais a conversa, a orientação, algumas dicas, algumas coisas, ainda que assim, esse assunto da sexualidade feminina, ele ainda tem muito tabu, então as mulheres inclusive tinham muita dificuldade para falar sobre isso comigo. Às vezes, assim, aquela mulher que fazia 10 atendimentos, às vezes no último atendimento ela se sentia assim um pouco mais à vontade para compartilhar algumas dúvidas e questões. Então, ainda, assim, com todas as dificuldades, a gente conseguia, né, fazer algum tipo de orientação ali. E aí foi então que a gente percebeu que, ok, dava para melhorar isso, assim, né? No sentido de mostrar mesmo, de poder deixar com que a mulher olhasse no tempo dela lá, os vídeos, enfim, né? Na intimidade que ela achasse melhor e tal, mais reservada e tal.
E aí começou a surgir a ideia entre vocês dois de que isso era um produto, né? Que já dá para trabalhar em cima disso. Mas o produto final de vocês, vocês acham que ele se diferencia, então, não só pelos conteúdos semelhantes que já tem na própria plataforma que vocês divulgam, mas vocês também utilizam de uma forma um pouco mais... Como é que eu vou dizer isso? Me fugiu a palavra agora. Mas de forma educativa, vamos dizer assim, né? Para para tentar auxiliar as dúvidas, tirar as dúvidas de quem tem as questões de sexualidade. Vocês aliam essas duas coisas ou de vez em quando é um ou outro?
Na verdade, sim. A gente faz... assim, na verdade, o que a gente faz é mostrar a nossa intimidade, né? A gente não se considera... Não somos, né? Ator, atriz, pornô, não é isso, né? A gente não faz uma encenação ou qualquer coisa do tipo, é a nossa intimidade mesmo, né? Claro que com essa questão de necessariamente ter que gravar para poder mostrar para as pessoas, né? E no final, né, das transas, da cena toda, assim, né? A gente sempre faz algum tipo de orientação, de dicas, de cuidados, enfim, conforme o que aconteceu naquela situação ali, né? Às vezes a gente fala mais das posições, se a gente fez alguma posição diferente, se deu certo, se não deu certo. Quando a gente faz, por exemplo, homenagem feminino, os cuidados com isso, de trazer essa terceira pessoa, enfim, por onde começar, onde que acha essa pessoa,
o que não fazer.
O que não fazer. A gente...
Para dar um norte, assim, né?
Exato, porque esse cuidado mesmo, assim, né? O cuidado da sexualidade do casal. A gente fala muito, assim, também da nossa rotina, da nossa realidade, das dificuldades reais de um casal, né? Que tem filhos e tudo mais. Como fazer e tal. Então, assim, a gente realmente entende, e as pessoas que nos seguem também, que nos assinam, sabem, assim, né, que esse é o nosso diferencial. Ninguém faz isso, né? Muitas pessoas, sim, mostram né, o sexo explícito, atendem pedidos dos seus assinantes e tudo mais. Isso é o que a gente conhece muito, né, dentro desse universo de conteúdo adulto. E a nossa pegada, sim, é um pouco diferente nesse sentido, porque a nossa ideia realmente é mostrar a nossa intimidade como um casal maduro, né, porque também somos, né, eu tenho 42, sim. Flávio tem 48.
E sempre tentando auxiliar de alguma forma também, né, para que... Sim. Para atender a demanda que vocês têm de... Basicamente, vocês estão dizendo que a maioria são mulheres? Não sei se são somente mulheres.
É, não, sabe que assim, a gente começou, né, com esse universo feminino em função dos atendimentos que eu fazia, mas assim, hoje não, né? Hoje, infelizmente, de novo, a gente sabe que as mulheres têm muita dificuldade, assim, em acessar esse conteúdo, em se permitir, e várias coisas aí, né, culturais, assim, que são colocadas para o universo feminino. Então, hoje, não, assim, a grande maioria, né, dos nossos assinantes, seguidores, são homens, mas muitos, assim, em relacionamentos, muitos casados, namorando, e que realmente conseguem ver também no nosso conteúdo uma forma de auxiliar o relacionamento deles. Né?
Sim, muitos feedbacks de aprendizados, né? Muitos retornos também, de que se inspiraram em nós, né, e também se sentem mais excitados por nos ver. E basicamente é isso que a gente quer entregar, né? Mostrar para as pessoas que não é só jovem que faz sexo, né? Não é só jovem que está na rede social explícita.
A gente acha que depois não se faz mais, depois de um certo tempo, né? Acho que é meio... Não, que isso, meu pai e minha mãe, não.
Não faz. E algo curioso, assim, no começo, a gente recebeu muitas mensagens das pessoas querendo saber o que a gente tomava.
É.
Qual é o nosso estimulante?
Ah, estimulante, nesse sentido.
Porque também é difícil aceitar que um casal aí que já está há mais tempo junto tenha tanto interesse um pelo outro, né? E, claro, é uma marca nossa, né? Se a gente não fosse mais intenso, a gente não estaria fazendo conteúdo adulto, né? Isso é óbvio.
Ah, sim, senão ficaria uma coisa mecanizada também, só pelo conteúdo em si, né?
Exato. Sim, infelizmente tem muito, né? Tem. Infelizmente tem bastante gente que grava assim. Eu costumo dizer que, na verdade, a gente não mudou nada na nossa rotina, a gente só apertou o rec do celular, a gente só pegou o tripé, né, que a gente usava para fazer as lives, e abriu a câmera e começou a gravar. Aí, com o tempo, né, a questão da luz, da posição, esse braço fica na frente, essa perna não pode estar levantada.
Começa a parte técnica ali.
É, exato. Mas só isso, entendeu? A gente não inovou em nada, né? A gente não resolveu fazer nada diferente. Na verdade, a gente tem algumas curiosidades que a gente continua explorando. E a gente compartilha isso com o público, né? A gente mostra que a gente é um casal que não está pronto, né? A gente está sempre brincando com a nossa sexualidade, nos divertindo e mostrando para as pessoas que elas podem fazer a mesma coisa, né? Estando elas num relacionamento mais longo, que é o nosso caso, né? Ou não, ou sendo elas até mais jovens, também é uma grande oportunidade de aprender com a gente, porque a gente também não teve essa oportunidade, né, cara? A gente é da época que aprendia na rua, né?
Sim. Hoje em dia a gente tem muito material aí para...
Sim, faca de dois gumes, né? Porque ao mesmo tempo que tem muito material, tem muita bobagem, né?
Tem. É sempre assim, né? Qualquer tecnologia que for criada, vão inventar os dois lados, né?
Sim.
Para tudo tem os tipos de benefícios e malefícios.
Sim, e a gente está fazendo a opção de ficar do lado bom da força, né?
Sim, sim. Agora, tu falou do REC ali, né? E aí, tá, beleza, nós temos aqui um produto, a gente pode começar a se dedicar a isso, pode ver o que pode fazer. Mas e aí, na hora de dar o primeiro REC, como é que foi isso, assim? E aí, nós vamos fazer isso mesmo? Tem certeza? E agora? Como é que foi, esse dia?
Tem uma história.
Tem uma história por trás, porque... A Aline veio com essa demanda, né, dizendo, meu Deus, a mulher chegou para mim e perguntou, assim, como é que eu faço sexo oral? Tipo, isso é muito básico, né? Aí eu pensei, poxa, não adianta falar isso, porque se fosse falar, a pessoa já teria entendido, né? E eu muito seriamente disse para ela assim, amorzinho, acho que a gente vai ter que gravar. E ela, gravar o quê? Eu falei, gravar o sexo. Não, mostrar, eu disse. É, que eu queria mostrar ao vivo.
Não, queria mostrar ao vivo.
Queria mostrar ao vivo. Assim, como assim mostrar?
Isso seria mostrar um passo longo, né? Bem longo.
Sim. E ela quase caiu do banquinho ali. Você tá louco? Não, de jeito nenhum, que não sei o quê. Tu tá brincando, né? Tu tá falando sério? Mas tu ficou maluco e não sei o quê, não sei o que lá. Aí, como ela é uma mulher realmente extraordinária, né? E ela pensa nas coisas. Passado um tempo, ela, tá, senta aqui. Como é que seria isso aí? Aí eu já tinha readaptado, né? Disse, não, quem sabe a gente não faz ao vivo, a gente faz gravado. A gente grava numa plataforma, aí a gente precifica, aí a gente avisa para as pessoas, né? Que tem uma parte que é teórica e outra parte que é prática, né? E a gente vai dando as dicas ali. E as pessoas compram separadamente, né? Ninguém precisa comprar e ter uma surpresa, né? E esse foi o nosso início para esse público feminino. E aí, como a Aline contou, assim, a recepção foi boa, né? Nós ficamos bem satisfeitos, não com a venda apenas, mas com o trabalho feito, né? De a gente pensar, poxa, uma pessoa que está precisando disso, ela vai ser muito bem atendida com esse produto aqui. E aí nós já estávamos ali, acho que umas duas ou três aulas, né, querida?
É.
Falei, bom, a gente pode colocar isso no OnlyFans, que foi a primeira plataforma que a gente pensou, né? E aí, uma dificuldade burocrática para subir os vídeos, para fazer o cadastro. E também não tem Pix, né? Que é uma plataforma estrangeira, o cara paga com cartão, em dólar. Eu disse, não, tá difícil isso aqui, vamos procurar algo nacional. Aí encontramos a Privacy, que é uma plataforma similar, né?
Pois é, eu fui descobrir hoje que ela é nacional, eu não sabia.
Isso,
né? Para mim, tudo isso aí era gringo, assim.
Exato. Então, eles tiveram essa ótima ideia de enxergar que as pessoas queriam postar no OnlyFans e estavam tendo dificuldades e facilitaram para nós, né? Criando essa plataforma nacional, o cara paga com Pix, né? E aí, logo conseguimos fazer o cadastro, logo começamos a subir vídeos. Demos os acessos gratuitos para essas mulheres, né, no começo ali, e quando a gente começou a vender, também já no primeiro mês, fizemos um resultado interessante, assim, para quem estava recém começando, né, e isso foi final de janeiro e fevereiro, né, do ano passado, e desde então nós vimos que tem uma potência gigantesca, né, não só o mercado, mas nós como um produto, né, como esse casal diferenciado, né?
Mas e na hora do hack? Eu quero saber na hora do hack, o nervoso.
Não, tu sabe que não, assim, porque, então, a primeira mesmo, assim, gravação que a gente fez foi essa demonstração da aula, né? A gente falou sobre sexo anal, falou sobre dupla penetração.
Oral também.
Oral, e aí a gente foi meio que demonstrando, assim, né? Mas, assim, não teve muito essa...
Mas é que aquele negócio, assim, a gente fica preocupado, assim, por exemplo, assim, a gente vê tanto na internet, vazou foto de não sei tal pessoa, vazou vídeo de uma menina, de uma mulher, do ex-namorado e tal. Então é esse cuidado que se tem com a privacidade. Mas quando a proposta é mostrar a intimidade, né, mas no começar eu fico imaginando, e se isso aqui não for só para a plataforma que a gente quer mandar, e se isso aqui for para outro lugar, vazar para outro canto?
Não,
né?
Não, mas aí também tem uma historinha aí, tem uma outra história. Essas pessoas iniciais, essas mulheres, né, em especial para quem a gente gravou as aulas, elas tinham um acesso que a gente sabia que elas... Qual era a plataforma?
Então, a gente tinha um grupo de WhatsApp, que era um grupo grande de mulheres, onde eu divulgava meus atendimentos e tudo mais, e a gente mandou, como se fosse uma prévia, né, de uma dessas aulas, não sei se... não sei exatamente se foi de uma aula ou se foi de alguma... Enfim, foi de alguma situação ali sexual que a gente mandou para elas para estimular, assim, olha só, né? Vamos lá, vamos se permitir. Sim. E tudo mais, né? E esse vídeo, que era curtinho, né? Um vídeo de 15 segundos, alguma coisa assim. Esse vídeo vazou, né? Esse vídeo foi mandado para, enfim...
Porque o que acontece, né? Havia muitas mulheres... Algumas a gente conseguia identificar e outras não, né? E certamente uma parcela dessas mulheres eram mulheres que eram próximas.
Oi, desculpa, olha só, travou a conexão de vocês e eu perdi um pedacinho aqui. Se puder reiniciar para mim de novo. É, tu tava falando da... É que eu fiquei atucanado. Isso, do grupo do WhatsApp, exatamente, por aí. Vamos voltar. Porque travou tudo, eu não conseguia mais ouvir vocês. Tá. Parou. Tá.
Vamos lá, então. Então, a gente, na época que tinha os atendimentos, ali que eu tava fazendo os atendimentos, a gente tinha um grupo grande de WhatsApp, onde eu divulgava justamente os meus atendimentos, enfim, né, produtos por ali. E numa desses conversas que a gente tinha com as mulheres, a gente compartilhou um vídeo curtinho de uma cena sexual, assim, nossa, mais no sentido de poder estimular as mulheres, vamos lá, se permitam e tal, né? E esse vídeo acabou vazando, né? Esse vídeo foi mandado para outras pessoas, enfim. E como o Flávio estava comentando, assim, era um grupo de WhatsApp grande, algumas pessoas a gente conhecia, eu tinha muitas mulheres conhecidas que participavam, que eram da minha cidade natural, lá de Santa Cruz do Sul, e outras tantas que foram entrando, que eu também nem sei exatamente quem eram, né? Então, o fato foi que, assim, um tempo depois daquele vídeo, da gente colocar o vídeo no grupo, nós estávamos, era um final de semana que a gente estava passeando em... Enfim, na Serra Gaúcha, e aí uma amiga minha de Santa Cruz me ligou, assim, muito assustada e tal. Ela disse: Aline, meu Deus, o que aconteceu? Porque um vídeo teu tá circulando em tudo que é lugar aqui da cidade, não sei o quê, e eu preciso te falar, porque eu não sei se tu sabe. E aí, assim, a primeira reação foi assim: tá, fiquei meio assim, né? Mas aí o Flávio, muito assustado, assim, ele realmente ficou assustado, assim.
Conheço, sim.
É porque é a hora que não tem mais volta, né?
Foi. Exato. É, olhando em retrospectiva, é isso, assim, né? E realmente a gente estava muito no começo. Acho que tinha 15, 20 dias que a gente estava fazendo.
Sim.
E a gente não entendia muito bem esses mecanismos, não compreendia bem. Hoje a gente já sabe que se vazar é ótimo, né? Tendo lá a marca d'água, é excelente. Mas eu fiquei positivamente surpreso quando eu vi a frieza da Aline, assim, explicou o que era para essa amiga, né? Acalmou, disse, não, é real, sou eu mesmo. Éramos nós, estávamos fazendo e tô produzindo conteúdo, e é isso. E a amiga caiu o queixo, acho que ela não te ligou mais, né? Uma das pessoas que sumiu.
Uma das pessoas, das tantas que desapareceram do meu radar.
Falando nisso, vocês, depois de assumir esse estilo de vida, né? Essa forma de trabalhar com conteúdos adultos digitais, enfim. Vocês devem ter perdido muitas amizades nesse trajeto até aqui, né?
Muitos.
Além de amigos, assim, tem alguns que depois de um tempo voltaram a falar com vocês? Ou quem sumiu?
A gente está esperando eles voltarem.
Mas nenhum.
Tá difícil. Não. Olha, pra dizer pra ti que tá difícil.
É muito recente.
Assim, as pessoas realmente têm muito preconceito, muito preconceito.
É porque às vezes alguns se reaproximam, né? Daí começa a curiosidade. Mas e aí?
Então, conta, Felipe,
aí.
Tá.
Mas não perguntam, esse é o ponto. Nós ainda falamos esse final de semana sobre isso.
A gente tem a sensação de que as pessoas têm uma ideia do que a gente faz, mas elas realmente não sabem o que a gente faz. E o que a gente faz é muito simples. A gente mostra a nossa intimidade. É isso que a gente faz. Assim, a gente, entre aspas, assim, é tão tolinho que nem swingueiro nós somos, entende?
Pois é,
a gente não é esse casal liberal que, a nossa vida vai virar uma minissérie, sabe?
Sim.
Não é pra tanto, entendeu? A gente é um casal um pouco mais intenso. Aí temos esses nossos saberes, né, pra poder explicar o que aconteceu na transa. Esse ponto de vista um pouco mais subjetivo, né, de falar dos cuidados psíquicos que as pessoas têm que tomar e tal. E é isso, né, brevemente explicando o que a gente faz, é isso. Mas eu acho que as pessoas fantasiam muito, sabe?
E eu acho que no imaginário popular vai tudo para o mesmo saco, né? Por exemplo, vocês que fazem esse trabalho com conteúdo adulto, o pessoal que faz swing, o pessoal que faz swing pornô, o pessoal que, enfim... E aí junta tudo. Então, acho que no imaginário popular, o pessoal que se afasta, por exemplo, casais de amigos, eu acredito que vão ficar sei lá, com medo de convidar vocês para um churrasco.
Com certeza.
Porque se um dos dois estiver sozinho com um casal, dá pra agarrar Deus força alguma
coisa. Ah, vai devorar com a sua sensualidade.
Ah, caiu, é bem assim. Caiu o abridor de garrafa, se abaixa, tu vem e passa a mão na bunda, é uma coisa sem lei, assim. Aí fica complicado.
É, mas com certeza. Acho que as pessoas
têm esse medo, né? Tem. Ser agarrado à força, sei lá o quê.
É, eu acho que tem um pouco disso, acho que tem um pouco, assim, da sensação de realmente do que o Flávio falou, de não entender, assim, de ter medo de perguntar, inclusive, né, medo da resposta. É, eu acho que fica um pouco desse assim, acho que alguns mesmo, a inveja mesmo, sim, né, do quanto a gente é próximo, do quanto a gente se dá bem, do quanto a gente tem essa conexão, e é real, assim, né?
Do quanto a gente já se agarrava antes, né? Esse é o fato.
Sim.
É, a gente chegava nos lugares e, num certo momento, a gente se olhava, assim, e dizia, assim, de novo, amorzinho, olha só, somos o único casal que tá se beijando.
E os outros no celular.
E os outros, sei lá, fazendo qualquer coisa,
muito,
entendeu?
Sabe? Mal se tocava, mal se tocam. Isso é uma realidade, sim, a gente percebe isso muito claramente quando a gente vai...
Eu vejo que alguns que viram só companheiros, assim.
Exato, uma coisa muito, sabe? Então, eu realmente acho que já antes a gente já chamava atenção por isso, assim, por realmente ser esse casal animado, esse casal que gosta de estar junto, que tá sempre se pegando, assim.
É mais intenso e, assim, visivelmente sexualmente animado. As pessoas sabiam disso, né? Sim. Que a gente não se descolava, e realmente, se a gente pudesse se agarrar, a gente se agarrava, se a gente pudesse se esfregar, a gente se esfregava, e por aí vai, entendeu? É, e sem forçar a barra, era algo natural nosso. Por isso que eu digo assim, a gente só apertou o rec, e isso... Nossa, Felipe, se a gente tivesse que fazer diferente, eu acho que a gente não faria. Se a gente tivesse que mudar alguma coisa da nossa rotina... Eu acho que a gente não faria, porque também tendo mais contato com as pessoas que trabalham na área, claro que a gente participa dos grupos, conversa com as pessoas, a gente vê que as pessoas sofrem bastante. Sofrimento psíquico intenso, assim, porque a sexualidade é uma área muito sensível, né? Não é à toa que ela é muito privada, né? As pessoas não falam porque ela realmente é muito sensível. É claro que ajuda justamente você falando, compartilhando com alguém, em quem você confia, alguém mais experiente, etc e tal.
E é uma coisa velada, né? Porque até as pessoas que vocês falaram assim, tem gente que não sabe o que a gente faz, não tem ideia, eu tenho mais ou menos uma ideia. Às vezes, já sabe, daqui a pouco já estão até comprando de você, só não fala.
Ah, sem dúvida.
Sim.
A gente comentou esses dias, né?
Finge que não sabe, né?
É, tem ideia de quantas pessoas que nos conhecem e nos assinam? Certamente tem um monte.
Vocês conseguem contabilizar a quantidade de assinante, de vendas? É, porque eu acho que eu não sei como é que é, porque eu não sou consumidor, né? Mas é por assinatura do conteúdo inteiro, ou são pacotes? O que que é? Como é que funciona?
Então, na verdade, a gente vende de várias formas, né? Assim, a plataforma principal, né, onde a gente realmente tem os conteúdos na íntegra e tudo mais, é o Privacy. Então, lá tem a opção do perfil, que é o perfil gratuito, que é o perfil free, né, nosso, e lá a gente posta algumas prévias, né, vídeos curtinhos, fotos, enfim, né.
Explícitos, né,
para conhecer, isso, é. E nessa plataforma aí, a gente tem a opção de vender vídeos avulsos, ou fotos avulsas.
Nesse mesmo perfil.
Então, por exemplo, a pessoa está ali no perfil gratuito para olhar, para ver, para conhecer, enfim. É, se ela quiser comprar, por exemplo, um vídeo para ver, enfim, a gente, né, ali, nesse perfil ela consegue. Então, os vídeos, né, ali começam a partir de R$10, tá? Nesse perfil.
E vocês têm... É só essa plataforma?
Daí no Privacy, essa, né? E aí a gente tem no Privacy o perfil de assinatura. Então, nesse perfil de assinatura, a pessoa assina por um mês, por 3 meses ou por meio ano, né, 6 meses, e libera todos os conteúdos. Né?
Que hoje são mais de 1000 mídias.
Hoje nós temos mais de 1000 mídias lá, entre as aulas, entre os vídeos explícitos, enfim. Né?
As fotos, tudo.
Pô, tem material pra caramba.
É muita coisa.
A gente trabalha bastante.
Já sou.
É um trabalho gostoso.
Isso aí não dá pra chamar de trabalho, né?
Tu que pena.
Não, eu digo que não dá trabalho, só dá prazer. Né?
Dá muito prazer também.
Vamos falar, a parte técnica dá muito trabalho.
Sim, não. Eu digo que dá função, mas não é trabalhoso no sentido de pesar, né?
Não.
É.
Mas então, aí a gente tem, então, tem o Privacy, né, que tem essas duas opções de compra avulsa e do perfil assinatura. A gente vende, também tem um grupo VIP no Telegram, né, porque é um lugar, assim, que permite, né, esse tipo de conteúdo. Então, no Telegram a gente tem um grupo VIP que também tem 600 mídias lá, enfim, a pessoa assina por mês e também libera o conteúdo inteiro. É, e nós temos o nosso próprio site, né, que é o Sex Vitrine. Lá a gente tem vários vídeos também de compra avulsa, né, conforme as categorias que a pessoa quer assistir, né?
Sim, e ainda temos também OnlyFans para os gringos.
Ah, é verdade, o OnlyFans.
E qual delas vocês acham que dá mais retorno, assim, ultimamente? Ou de todos os tempos, assim, vocês conseguem fazer essa categorização?
Ah, sem dúvida, o melhor é a Privacy, né? Justamente por ser...
Dá mais retorno.
É, por ser uma plataforma nacional, né? O pagamento é muito facilitado, de verdade, né? O cara pode entrar em 5 minutos, ele terminou o cadastro e já pagou, né? A gente ainda vê uma barreira tecnológica, sim, né? Nesse Brasil profundo aí, as pessoas tendo dificuldade em criar uma senha forte. Mas também entendo que por motivos de segurança não pode ser muito diferente, né? Pensa assim, né, Felipe? Tu tá responsável aí por milhões de vídeos de centenas de pessoas, milhares de pessoas. Você quer que a sua plataforma seja segura, né?
Sim.
Então a gente entende também que não dá para facilitar muito. Atualmente, o último número que a gente teve acesso aí são em torno de uns 5 milhões de assinantes da Privacy, em geral. A gente está com 5 mil que já nos assinaram, né? Durante esse ano.
Esses 5 milhões, tu diz, é de entre compras avulsas...
É, tudo. E de pessoas que entraram na Privacy...
Na plataforma,
Na plataforma, né? Não são números nossos.
Ah, tá.
São números da plataforma. Os nossos números são no perfil free, nós estamos quase com 80 mil seguidores ali. E nesse perfil VIP, nós temos 5 mil ao total e hoje em torno de uns 1.500
ativos. 1.500 ativos. Daí tu diz o ativo é o mensalista.
É, o ativo é o cara que hoje ele ainda acessa.
Que ele está acessando,
tem,
né?
Que ele tem pagamento ativo até hoje, assim.
Uhum.
Então a gente tem acesso aos números, a gente não tem acesso às pessoas, né? A gente não sabe quem é quem ali.
Isso.
É totalmente sigiloso. A pessoa entra ali
e
bota... Você entra ali e bota ali, Machadinho, seu nome. Machadinho, dois... eu não tenho acesso... Eu não tenho acesso ao teu e-mail, ao teu gênero, idade, eu não sei nada de você, eu só vejo essa interface que você cria, que é um nome qualquer, né?
Sim.
E você fica bem à vontade para navegar ali por tudo.
Entendi. E aí, agora há pouco também a gente estava falando de... Não, enfim, vamos seguir por essa linha aqui. E aí, vocês estão aí trabalhando com esse universo, né? O que está dando de diferença na... Vamos ser bem prático, bem objetivo, na vida financeira de vocês. Eu não sei se isso virou um complemento, se já é a renda principal de vocês, se vocês estão aliando com a profissão, se pararam com as profissões.
Não, hoje nós somos profissionais do sexo. hoje a denominação que a gente descobriu também, a gente não sabia, é sex worker.
Sex worker.
Nós somos sex workers.
Nós também não descobrimos há pouco tempo.
Somos sex workers.
Olha, a gente não tá mais nos nossos empregos formais, tradicionais.
Até porque ia ficar complicado manter, né?
É, exato, assim, a gente, a nossa escolha quando a gente começou a produzir conteúdo não foi, assim, tapar o nosso rosto, não foi criar um personagem ou qualquer coisa, assim, então, realmente, assim, a gente foi testando, foi vendo como é que as coisas também iam se desenrolar, né, mas como o Flávio falou, assim, já de cara a gente viu um potencial enorme, assim, a gente, ainda que estava conciliando com as profissões tradicionais, também tem um pouco disso, assim, do quanto de demanda que tem, né, para enfim, para subir os vídeos, para alimentar essas plataformas todas, realmente, né, apesar de ser tem a parte prazerosa, mas tem a parte do trabalho mesmo, assim, né, e a gente entendeu que quanto mais a gente pudesse investir tempo, energia com isso, assim, a gente teria um retorno, né, condizente com isso, assim, então... É isso, assim, agora estamos sendo dedicados.
E tá, isso aí tá cobrindo o salário dos dois que você recebeu antes.
Muito mais.
Muito mais. O quê? Dobrou? Sim,
Felipe. Não, mais. Dobrou? Mais.
Triplicou a renda.
Eu acho que fechamos o ano passado com 3 vezes, né?
É.
A gente vai dar o um número aqui porque a gente não tem muito... A gente já superou o tabu do sexo, vamos superar o tabu da grana.
É,
né?
Porque o pessoal fica curioso de saber em números, né? Porque o brasileiro está sempre correndo atrás da máquina, né?
Sim, nós vamos dar o número. A gente fechou a contabilidade, né, do ano passado, e nesses 11 meses ficou perto de 300 mil.
Tu diz mensal isso?
Não, seria muito bom, né? Nós estamos trabalhando para isso.
Não, se falar se fosse mensal, eu me levantava agora e pedi demissão.
Não, a gente fechou o ano em 300 mil, muitas dificuldades, assim, né, anual, Felipe, assim, né? Anual, né, de entender a plataforma, esses altos e baixos. A gente teve um momento ano passado que a gente se desesperou mesmo, porque a gente estava postando tudo no Instagram, o Instagram nos derrubou e o negócio trancou, sabe, no momento que a gente estava subindo, e aí a gente teve que se reinventar rapidamente, né. E a gente estava trabalhando com uma equipe que só entendia de Instagram, então eles insistiram nisso por algumas semanas. E foi um momento bem tenso, assim, né? De realmente faltar grana, né?
Vocês chegaram a ter uma equipe, então, para cuidar do Instagram de vocês, é isso?
É, do tráfego, né?
Contrataram... Ah, tá, eu achei... É porque tem um pessoal que faz o trabalho de mídia social, né?
A gente até teve uma época antes, né? Antes de começar a produção de conteúdo adulto, quando eu ainda estava trabalhando mais com esse universo feminino, de, enfim, dessa questão da sensualidade, liberdade feminina, né? A gente tinha, né, uma equipe que nos auxiliava ali no Instagram. Depois, quando a gente começou a produzir conteúdo adulto, a gente pegou uma equipe para fazer a gestão de tráfego, né? Porque a gente sabia que tinha que trazer gente nova, né? Volume de pessoas chegando e tal. E foi aí que a gente teve essa questão, assim, de... da automação, dos direct no Instagram, e assim, sei lá, pouquíssimo tempo a gente perdeu a conta, e foi um susto para nós, porque a gente meio que tava deixando na mão deles, assim, isso, e a gente tava só na parte de produzir o conteúdo e alimentar as plataformas onde a gente subia os vídeos. Enfim, hoje a gente entende que, assim, foi um baita de um aprendizado, porque a gente realmente pegou pra gente tudo, assim, tá, tipo, deixa que a gente vai tocar daqui pra frente.
Por isso que a gente também não pode estar com uma outra profissão, porque realmente a gente não daria conta, né?
Não.
Porque a gente está sempre envolvido nisso, né, Felipe? A gente trabalha de domingo a domingo, né?
E até sempre. Porque isso aí pode se tentar... Porque ao mesmo tempo que se mostra o rosto, né, já se assume o que vai fazer, também a gente não pode ficar surpreso quando vier o chefe, olha só, tu não vai poder continuar aqui, porque, enfim, tá rolando isso aqui, tá todo mundo aqui na repartição sabendo e tal. E aí pode dar esses conflitos, né, enfim, da questão da profissão, né, da postura que a instituição, enfim, vai exigir dos funcionários. Mas agora, esse negócio também de mostrar o rosto, né, que vocês estão abertos, enfim. A gente falou dos amigos, mas e a família, como é que fica? Eu não sei que idade tem os filhos de vocês, se vocês já conversaram abertamente sobre isso com eles, como é que foi isso?
É bem delicado, né? Que eu acho que é mais fácil.
Pode ser.
Eu tenho uma filha adolescente, né? Ela fez 18, e eu esperei, né, um certo tempo, né, para as coisas amadurecerem, né, para os rendimentos realmente se mostrarem satisfatórios, a gente tomar a decisão de que ia permanecer fazendo, né, que a gente não ia retroceder. E aí isso foi ali meio do ano, talvez, maio, junho, julho, e eu fui falar com ela, né. E ela disse, não, eu tô sabendo, né? Porque as informações correm.
Ela já tava sabendo.
Ela já tava sabendo. E ela disse assim, não tenho nada a ver com isso, né? Isso é uma decisão de vocês. E nesse ponto eu entendi que as coisas com ela estavam resolvidas. A gente até teve um probleminha, porque vazou um vídeo e botaram ela no meio. E ela teve que se posicionar, né? Dizendo, olha, não sou eu, né? Sou meu pai faz o que ele quer da vida, né? Ele é maior de idade.
Ah, complicado isso aí.
E assim, essas maldades das pessoas, né?
Fizeram uma associação, botaram a imagem dela junto pra dizer que ela era filha.
Dizer que ela era filha do cara que tava produzindo conteúdo adulto lá na escola, sim, né? Acho que ela tirou de letra, né? Não se abalou.
Que bom, que bom.
E era a pessoa com quem eu tinha mais preocupação, né? Eu tenho um irmão em São Paulo, também não tá nem aí pra o que o irmão dele faz, meus pais já foram morar no céu. Mas o problema maior era em Santa Cruz do Sul, né, cara? Porque tem toda a família dessa moça aqui lá, né? Numa cidade do interior, bem tradicionalista, bem conservadora. E aí eu vou deixar ela trazer algumas, alguns causos.
É, então, assim, a gente... Quanto a, né, a questão aqui da minha filha tem 6 anos, né? Então, é claro que ela não...
É, tem tempo ainda, né?
É, não... chegar o dia. Ela não... Assim, ela é totalmente preservada de qualquer, né, exposição, é óbvio, sim.
Sim.
Ela não entende nada disso, ela não tem acesso a nenhum tipo de... Ela não sabe, assim. Sim, ela criança, só sabe que a mãe trabalha na internet, né? Só isso.
Exato, exatamente, sou criança.
É, e... mas assim, é óbvio que com a minha família, pai, mãe, irmãs, enfim, foi bem difícil, assim. É, teve uma postura, assim, muito radical, né, quando eles ficaram sabendo, ainda que não soubessem muito bem o que que era, né, mas aí tinha essa coisa dos vídeos vazados e tudo mais, né. Então, assim, meu pai me chamou, assim, um dia para meio que, assim, ultimato, né, tipo, ou tu para com isso ou, tipo, não precisa mais vir aqui, né. Então, assim, foi bem pesado, bem difícil, ainda que eu tentasse explicar, ele realmente estava, assim, muito intransigente. E foi então, assim, que na volta de Santa Cruz para cá, né, quando aconteceu essa situação, eu e o Flávio conversamos muito sobre, e a gente se posicionou, assim, bom, o que a gente faz é isso, assim, né, a gente tá tendo o nosso ganha-pão disso, assim, e vai ser isso, assim, quer queiro, quer não queiro, né, assim, espero que respeitem, entendam, quer dizer, se não entenderem, ok, mas nos respeitem, né. Então, assim, a gente ficou um tempo, assim, sem muitas conversas com eles, né, teve um real distanciamento, ainda tem, na verdade. Hoje, assim, passamos as festas lá de final de ano, Natal, né, com todo mundo da família, mas a gente sente que não é mais a mesma coisa, assim, tem um estranhamento.
Tem um clima.
Tem um clima, assim, ninguém pergunta nada sobre trabalho, ninguém fala nada sobre isso, né, meio que deixa quieto, assim. E então, assim, da questão da família é um pouco disso, assim, mas tiveram várias pessoas, assim, que eram muito próximas a mim, assim, que eu realmente considerava como amigos e que desapareceram, assim, nunca mais me chamaram. Eu brinquei com o Flávio, assim, vários grupos que eu participava me excluíram dos grupos, assim, quando fui ver, não achei mais. Tipo, não tô mais aqui nesse grupo. Tinha me tirado da própria universidade, onde eu dei aula por 10 anos, há pouco tempo teve uma comemoração do curso, de 30 anos do curso. Não me chamaram, assim, tipo, eu dei aula 10 anos do lugar, sabe? Chamaram um monte de professor que já tinha também saído e tal, e não me chamaram, como se realmente eu desaparecesse, assim, né? Como se a figura da Aline morreu, assim, né?
Então, vem pra corroborar com o que Nelson Rodrigues disse, né? E se todo mundo soubesse que cada um faz entre quatro paredes, ninguém se cumprimentava na rua, né? Então tá provado, né?
Mas assim, eu vou dizer pra ti que no início foi difícil, assim, principalmente longe da minha família, foi bem complicado, pesado, assim, né, pra eu lidar e enfim, mas hoje, assim, é isso, a gente tá mais que assumidos, assim, nesse ramo, assim, não me preocupo mais com o que as pessoas falam, pensam, acho que nos acessem, nos assinem, tá tudo certo.
Tá tudo certo, manda o Pix, a opinião a gente não quer, né?
Exato, bem isso.
Mas eu te vou fazer uma pergunta agora, vou voltar ali no Flávio, tá? Da questão que ele tem filho adolescente, e é uma fase complicadíssima. Eu ainda não cheguei nessa parte. Mas assim, a gente sabe, né? Todo mundo sabe, as mulheres, os homens, mas nós mesmos, homens, sabemos, comentamos entre amigos, e no nosso íntimo a gente também sabe, né? Que tudo que a gente gosta para benefício próprio, na condição de ser homem, né? A gente não vai gostar o dia que tiver uma filha mulher, né? Eu tenho duas filhas, né? Eu tenho uma de 8 e uma de 10, né? A de 10 está mais próxima da fase da adolescência, apesar da pequena ser bem esperta, né? E aí eu fico pensando assim também no Flávio como pai de uma menina adolescente. Como é que seria para ti, por exemplo, se ela seguisse teus passos assim no futuro? Como é que tu... É claro que como tu tá no meio, né, ao natural, o que se pressupõe é que, ok, mas vai ser complicado também, né?
Cara, na verdade, não.
Choque assim?
Não, eu já disse para ela que se ela quiser, eu ensino como é que ela abre uma página e ela vende pack de pé.
Isso que é uma mente aberta. O resto.
Não, mas ele é de muito de boa.
Ele disse pra ela assim: não mostra o rosto, que você tem 18 aninhos ainda, você vai ter uma carreira, mas pode vender pack de pack. Vende bem, assim.
Não, porque é um perigo essa gurizada hoje em dia, é foto vazada,
intimidade
rolando solto, né?
Então, assim...
Se não for trabalhar com isso, que se preserve, né?
Exatamente. Não é o caso dela, né? Ela tem as escolhas dela, né? Tá estudando vestibular, etc. e tal. Mas assim, Felipe, é mais a gente ainda não ter consciência dessa nova economia. Uhum. Eu acho que grande parte das pessoas, especialmente as pessoas mais velhas, né? Que é um pouco da dificuldade nossa com os pais da Aline, é eles não entenderem que a gente pode estar dormindo e estar ganhando dinheiro. E é exatamente o que acontece conosco, né? E de que, poxa vida, qualquer coisa que você faz hoje, qualquer coisa que você faz bem, você pode monetizar. A gente está ganhando dinheiro com sexo.
Uma renda passiva, né?
É, exato. Uhum. Assim, a gente poderia estar dando aula de dança se nós fôssemos dançarinos. Entende? Pode ser qualquer coisa. A gente podia estar dando aula de defesa pessoal.
Pela internet.
Pela internet, entendeu? Grava um vídeo, abastece. Né? Inclusive na própria privacy, que não é só.
É, privacy não é só
18
sexual,
mais, né? Entendeu? Poderia botar um canal ali, aula de dança. Pronto.
Pois é, ele é aberto para outras coisas ou é só conteúdo
tudo.
Sexual?
Para tudo.
O OnlyFans também é assim, né?
É só se eu não me engano. Eu vi uma matéria que falou que no começo o OnlyFans, ele. Não é necessariamente ligado a conteúdo
exatamente.
De mulheres ou casais, assim.
Exatamente.
Coisas voltadas para celebridades, pra né?
Não, para tudo, entendeu? Só que aí, essa questão mercadológica mesmo, né? O mercado se apropria da ferramenta e as pessoas começam a utilizar aquilo para uma outra finalidade. Se não fere a lei, é legal. Então segue o baile, todo mundo sai ganhando.
Sim, se moldando no caminhar, né?
E como é esse tipo de conteúdo adulto, em especial, né, conteúdo sexual, realmente não são em todas as plataformas que suportam, assim, esse tipo de conteúdo. Então, por exemplo, no OnlyFans, no Privacy, tem muito disso porque é um lugar onde a gente consegue colocar os conteúdos sem restrição,
sem ser derrubado, né?
Exato. Mas lá tem perfis e páginas que não tem nada de explícito, não tem nada, inclusive, de cunho sexual. É outras coisas, ou divulgando outras coisas, né?
Você consegue me dar um ou dois exemplos, que eu não faço ideia do que...
Não, por exemplo, assim, tem gente que fala, que coloca lá dicas sobre viagens, sobre coisas que faz, tipo, tem um canal que divulga coisas sobre viagens, sobre hobbies, sobre esportes, sobre...
Isso é um jeito do cara monetizar sem ter que ter mais de 100 mil inscritos no YouTube.
Exato, é isso aí.
Mais rápido, já sai monetizando na primeira, assim.
Então, tu vai ter o teu perfil, óbvio que tu tem que divulgar, né? Porque as pessoas precisam saber que tu tá ali, né? Sim, mas assim, a própria privacy, como o Flávio falou, eles por si só, né? eles realmente são uma plataforma muito grande, né? Então, internamente já tem, né, esse movimento ali de ter muita gente que tá por ali e que pode acessar o seu conteúdo. Mas assim, a gente é o nosso trabalho também, né? Cada vez levar a gente nova, né? Então a gente usa as redes sociais mais tradicionais. Para levar as pessoas para lá, né?
Sim, tem que divulgar onde a maioria das pessoas estão frequentando, que é a rede social.
É, isso aí.
E agora eu vou perguntar assim, agora falando do casal em si, né? E desde o primeiro hack, né? Como é que é a questão do ciúme, assim? Porque eu sei que já é um casal mais maduro, né? Não é um casal de adolescente que tem ciúme de qualquer amigo homem ou amigo mulher que aparece e tal. Mas como é que foi desde o começo, assim? A questão do ciúme pela exposição um do outro. Eu não sei se vocês têm algum conteúdo com uma terceira pessoa. E aí, como é que fica isso também?
Tá bem.
Vou falar um pouquinho. Tá. De novo, Felipe, assim, não mudou nada. Com o que, em relação ao que fazíamos antes, né? O que teve de impacto inicial é a questão da mudança de público, né? Então a gente teve uma enxurrada de homens vindo para o perfil da Aline, né? Antes eram basicamente só mulheres, né? Isso no começo me incomodou um pouco, mas eu também percebi que incomodou a Aline. E aí a gente vai falar sobre isso relacionado à pergunta que você me fez sobre a minha filha, né? O que acontece, Felipe? Infelizmente, assim, a gente educa muito mal os homens na nossa sociedade, né? A gente não prepara. Nós não fomos preparados e temos dificuldade em preparar os meninos para a sua própria sexualidade e para a sexualidade feminina, né? De respeitar as mulheres, porque as mulheres têm os mesmos desejos que nós temos, né? Se eu posso usar o linguajar usual, assim, os homens querem comer, as mulheres querem dar, e tá tudo certo, entendeu? Porque essa é a natureza humana. Mas aí, por N motivos sociais, históricos, né, que não vale a pena a gente entrar aqui, a gente colocou a mulher numa posição quase assexuada. Né? E isso é um erro terrível, porque é, no mínimo, uma violência. E aí nós temos a Aline, que é uma mulher altamente sexualizada, que saiu de um relacionamento ruim, onde ela não tinha a sua satisfação sexual, e veio ter um relacionamento com um cara que também é intenso, e eu não só aceito que ela seja assim, né, aceito, compreendo e reconheço nela isso, como também incentivo, porque eu quero que ela seja mais, né, eu quero que ela me dê tudo que ela tem, porque eu também vou entregar tudo para ela, né, então... Nós vemos que homens e mulheres têm os mesmos direitos, essencialmente o direito a gozar, o direito a ser sexualizado, sexualizada. E aí, quando esses homens começaram a chegar até nós, a gente teve esse impacto de ver o quanto os caras são desrespeitosos. E isso incomodou a mim e a ela. E a gente teve que aprender a lidar com essa filtragem, né, com essa separação, de que cada 100 caras que entram em contato, ali 5, 6, 10, vale a pena conversar um pouquinho para ver se o cara tem interesse no conteúdo, né? Porque alguns têm interesse
ali. Alguns são mais agressivos, assim, mais...
Uns tantos são bobalhão mesmo, como a gente fala na linguagem. Sim. Bobalhão, sim. Manda foto.
Chega apelando.
Chega apelando. Aí, nem é uma questão de achar que a Aline é prostituta, porque, sim, todo respeito às prostitutas, né, também é um trabalho, mas é mais do que isso, cara, assim, é quase que um utilitarismo, entende? Tipo, eu tô afim, chama lá no Whats, me manda uma foto, sim, sem respeito nenhum, entendeu? Não é porque a pessoa, especialmente a mulher, né, não é porque a mulher trabalha na área sexual, mas seja...
Vocês não lidam, não é um grupo, assim, uma espécie de transmissão, ou vocês estão ativos no grupo?
Não,
as pessoas podem escrever.
Tô falando do Insta, especialmente, né?
Ah, no Instagram,
Se você for lá no nosso Insta agora, tem, nesse exato momento, tem uma série de stories ali. A gente abriu uma caixinha de perguntas, né? Então, assim, sei lá, né? A gente tinha zerado esses directs, agora deve ter uns 200 directs pra gente dar uma olhada. E muitos desses são ofensivos, agressivos. Então, no começo foi muito difícil para nós, né? Tanto para mim quanto para ela. A gente teve que sentar, conversar, se adequar, ver como é que a gente ia lidar com isso e tal. Mas logo, né, Felipe? Sim, a gente chegou nesse ajuste porque a Aline não tem interesse em conhecer alguém, né? Não tem interesse em me trair, né? A gente não está aqui para isso. Eu já confiava nela antes, né? Novamente, por isso que eu digo que é importante a gente voltar, né, para essa construção, essa genealogia, né? Como é que a gente chegou até aqui? A gente não mudou nada, a gente confiava, se gostava, se pegava, a gente já tinha tido experiência com outras mulheres, tinha sido tranquilo para nós, né, ir para a cama a três. Quando aconteceu de a gente estar gravando, também foi bom, foi tranquilo, não mudou nada. E a gente tem essa expertise para poder passar para as outras pessoas, né? Que a gente vê as outras pessoas cheias de fantasias e faz uma atrapalhação, né? Porque, no passado eu fiz isso para ti, então tu tem que fazer isso para mim. Cara, não vai por esse caminho, vai dar ruim, entendeu? Cuidado com essas marcas psíquicas, cuidado com os limites de cada um. E como eu te disse, esses saberes não tem por aí, né, Felipe? As pessoas não acessam isso, né? Não tem esse produto. E como a gente tem o conhecimento teórico e o empírico, né? Porque a gente é esse casal que faz, a gente pode passar isso para as outras pessoas. Aí eu não sei, amorzinho, a questão do ciúme.
Então, eu acho que é um pouco disso, assim, que o Flávio falou, né? A gente realmente ainda, né, tá com esse, com esse número de maior, assim, de seguidor, assinante do público masculino. Então, é claro que, apesar de também ter vários que elogiam o Flávio, assim, mas é claro que é muito mais essa carga, assim, em cima de mim, né? E como o Flávio disse no início, também foi pesado, assim, difícil e tal, porque é uma energia mesmo, né? Tem uma coisa, assim, né? Tu abria, assim, o WhatsApp, o direct, enfim, na época também a gente trabalhava um pouco com os grupos de WhatsApp, então também as pessoas tinham direto ali contato, né, do meu WhatsApp, então era pesado, assim.
Gostosa, né? Me manda foto, me manda foto agora, o que você tá fazendo?
E ligando, chamada de vídeo, chamada de áudio toda hora, de madrugada, enfim, enlouquecidos, assim, né?
Nossa Senhora. Essa é uma, eu tenho o Instagram, eu tenho o WhatsApp e o Telegram, né? Eu acho o Telegram excelente pela questão da privacidade do número, né? É uma pena, sim, que o WhatsApp não tem isso. Não.
É.
Mas aí, no caso, vocês ainda mantêm o grupo de WhatsApp? Foram pro Telegram?
Não, a gente acabou, assim, excluindo o grupo do WhatsApp. Ele também entrou com uma estratégia quando a gente estava com essa equipe que estava fazendo a gestão do tráfego. Até pelo fácil acesso, todo mundo tem WhatsApp, enfim. Mas, assim, também a gente ficou um tempo com isso, assim, divulgando e vendendo por ali, né? Divulgando dentro desse grupo de WhatsApp. Mas, assim, foi um livramento, assim, a gente terminar com isso e, enfim, encerrar mesmo, assim, né? Agora a gente tem realmente agora o Telegram, né? Onde a gente continua tendo um grupo de prévias gratuito e o grupo VIP para quem quer migrar e acessar o conteúdo na íntegra e tal. Mas é como tu falou, assim, tem, né? Se eu entrar agora no Telegram, certamente tem gente chamando, tem cara chamando e tal. Mas aí é isso, eu respondo quando dá, respondo se eu quero, enfim, né? Então, agora a gente já conseguiu realmente equilibrar isso um pouco melhor, né? E é claro, assim, a gente também tem, né, as mulheres que elogiam e que querem...
Menos.
Não, mas tem, claro que tem, né. Mas, enfim, acho que quanto a isso, assim, a gente vai lidando, não é um problema, assim, né. A questão da gente trazer essa terceira pessoa, né, essa outra mulher para algumas transas, também foi muito conversado, assim, entre a gente, né, e é tranquilo, porque, assim, eu também gosto, né? Então, só vejo vantagens, né?
E não tem nada a ver com gravar, Felipe. A gente falava disso há anos atrás, entendeu? Quando a gente conheceu. Quais são as suas fantasias? O que você gostaria de fazer? Então, realmente, o apertar o rec para nós define o que a gente faz. A pessoa vai ver a nossa intimidade.
Sim, às vezes o pessoal mais insistente, né, vamos dizer assim, mais mal educado, desesperado, né, que chama no privado, liga de madrugada, enfim, eles não entendem que vocês estão produzindo conteúdo entre vocês, né, para outras pessoas, para vender, e que não é a busca por outras, né, vocês já estão fazendo o que vocês querem, o que dá prazer para vocês entre o próprio casal, e ao mesmo tempo, né, trabalham com essa produção de conteúdo. Então, só que acho que para alguns custa entender, né? Ou talvez nunca entendo.
Ah, mas eu acho que é isso aí mesmo, Felipe. É cultural, assim, tu vê, a gente não teve problema com uma mulher. Nenhuma mulher chamou e
assim.
Ou gostosa ou gostoso e foi inconveniente. E eu acho que não vai acontecer o resto da vida, entendeu? Sim. Agora, o homem é todo dia. Por isso que eu digo, a gente educa muito mal os nossos homens. Não é porque uma mulher é sexualizada que ela é indigna de respeito, entendeu?
Sim, sim.
E essa sexualização pode ser a roupa, entendeu? Pode ser andar com um vestido curto, a mulher quer mostrar, é gostosa mesmo. É difícil pro cara, pra muitos machos entenderem que, meu, fica na tua, sabe?
Às vezes o fato de estar de forma sensual, né? Ou trabalhando com algo nesse sentido, desumaniza a pessoa e transforma num objeto, né?
A mulher, sim.
Com certeza.
O homem na sociedade, né, dificilmente vai ser tão pejorativo quanto mulher, né?
Não, eu não tive problemas, cara. Sim, de vez em quando os caras dão uma esculachada, né? Mas aí, sabe que é mais inveja do que outra coisa. Mas tu vê, assim, não tem essa questão de gênero, né? Assim, você não tem uma mulher me stalkeando ou sendo inconveniente... Sim. O que você tem é, eventualmente, uma mulher me elogiando ou nos elogiando. Assim,
é uma coisa mais educada, né?
Ah, sem dúvida.
É outra coisa,
mais,
né?
Civilizado mesmo, entendeu? E, tipo, nossa, já te falei, Aline, uma mulher relatando recentemente, né? Acho teu, assim, marido um tesão. Cara, ok, tudo bem, sabe?
Okay? É elogio sempre bom, né?
É um elogio. Se o cara já aconteceu do cara me chamar no privado, ô meu, Itá, queria te dar os parabéns, tá, pá, com todo respeito, a mulher é muito gostosa. Pô, é mesmo, entendeu? É mesmo. O que, eu vou falar, né?
Mas o cara pega até isso, surpresa. Mesmo.
Isso aí tá bom, entende? O problema é o cara chamar e vir com uns papinhos aí que não tem nada a ver.
É, a gente até recentemente teve uma situação bem difícil dentro do próprio privacy, né? Que foi uma situação que meio que extrapolou, assim, a gente
teve um cara que... Um assinante que já tinha entrado assim há poucos dias, né? Como é que a gente sabe? Porque tem uma lista, a gente consegue enxergar quando o cara entra. Aí ele entrou, pagou, comentou uma vez, duas, né? Não foi inconveniente. E no terceiro post ele disse assim: ah, tira print disso aqui, porque você vai ver, eu ainda vou te comer e você vai saber quem eu sou e tal, não sei o quê. Eu disse: você tem cara de doido, hein?
Bah.
E aí a gente chamou a plataforma, né? Printamos, enviamos, e o sujeito foi banido, né?
Que loucura. Tem gente que extrapola mesmo.
Tem.
E falando em assinante, e já teve, vocês tiveram algum envolvimento positivo, né? Vamos dizer assim, com algum assinante? Ou só de forma privada, ou para produção de conteúdo?
Então, não, a gente, assim, essa terceira pessoa, né, que de vez em quando, assim, a gente tem, chama, né, pra estar com a gente, é mulher, né, inclusive uma delas até tem, né, privacy, mas assim, não é uma questão de ser alguma produtora de conteúdo e que gravou com a gente, assim, né?
A gente uma coincidência.
É, exato, foi meio que descobri depois, inclusive, né, que ela tinha também uma conta lá. Então, é isso, assim, né, são com essas pessoas que a gente conheceu, inclusive, por outros meios, assim, e de assinante, assim, de se envolver mesmo, né, sexualmente com a gente, não.
E já teve muita proposta, assim? Fora
toda hora, todo dia.
Não, fora o pessoal que extrapola, mas assim, alguém
muita
gente. Que venha com uma conversa assim mais polida, com realmente objetivo.
Não tem, e tal. Tem muita gente que fala, que se coloca à disposição.
Que não é uma coisa ofensiva. Assim,
não, né? Que assim, eu entendo que ok, que vocês não, né, não fazem, né, homenagem com outro homem, mas se forem fazer, se um dia pensarem, né, me coloco à disposição, isso sim, toda hora tem. Né?
Inclusive, a gente tem seguidor que a gente tem carinho, entendeu?
É, tem gente que tá muito tempo.
As pessoas são muito educadas. É. Nós temos um aqui, inclusive é de Porto Alegre, eu acho, né? Sempre nos elogia, chama no privado, Aline, me chama no privado, curte os stories. A gente bota um vídeo lá no Price, o cara, pá, vocês são demais essa posição, não sei o quê. Cara, nunca falou em encontrar. Nunca perguntou onde a gente mora. Nunca, sabe, é um cara que nos admira verdadeiramente, né? É uma pessoa que, pô, a gente tem um carinho por ele, entende? Mas por quê? Porque é uma pessoa educada, porque é uma pessoa que entende o que a gente faz, é uma pessoa que diz, poxa vida, vocês realmente me ajudam no meu casamento. Ah, esse é o nosso cliente ideal, né, Felipe?
Sim.
E aí, a gente já encontrou alguns. Alguns, assim, na noite e tal.
Pois é, eu queria aproveitar o gancho já. E vocês muitas vezes são reconhecidos assim, no mercado, na farmácia, na noite mesmo, na festa.
Na noite é mais, né? Porque assim, é um pouco do ambiente também que muitas pessoas que consomem nosso conteúdo estão, né?
Sim.
E a gente nem sabe, né? Então também tem isso, assim, né? Essa coisa.
Mas não tem assim aquele pessoal que tá olhando de cantinho, tu começa a perceber que tá olhando muito,
não,
assim.
Não, tem.
A gente se olha e diz, eu acho que esse cara falou com o outro ali. Eles são um casal da privacy.
É, às vezes tem os cochichos, aqueles olhares, assim.
Olha lá, ela.
Então tem, né, assim, esses tempos aconteceu, inclusive, aqui, né, na frente onde eu moro, fui atravessar, tem um parque e tal. Aí tinha uma pessoa que tava distribuindo uns panfletos e tal, uma menina, uma mulher, né. E ela disse, meu Deus, eu te acompanho na praia. E aí foi mais no início, eu disse, fiquei todo sem jeito, né?
Teve o cara da 24 também, né? Que você foi atravessar ali, o cara ficou olhando pra você. Depois ele te chamou no direct e disse, eu te vi ali atravessando a rua.
É, ele disse, eu acho que eu te vi hoje, tu tava com uma calça assim, não sei o quê. Eu digo, bah, era eu, né? Porque eu tava lá no lugar que o cara disse. E ele disse, mas eu achei que fosse, mas eu fiquei com vergonha de te chamar e não sei o quê. Então, acontece, assim, né, assim, das pessoas nos reconhecerem, até porque nos stories a gente acaba realmente falando, né, que moramos em Porto Alegre e tal, então tem várias pessoas daqui que nos assinam. É, mas assim, nenhuma situação que foi que a gente se sentiu
descuidado,
assim, não foi ainda, isso, assim, não. Né? Não aconteceu.
Ah, que bom, que bom. É. E pois é, isso porque, bom, um lugar que não deve ser bom também para ser reconhecido, uma missa, por exemplo. Aí não, fica complicado. Aí
também não vamos achar.
Já pensou, começa o padre coroente olhar meio estranho.
Não,
assim.
A gente não vai passar esse constrangimento.
Ai, que coisa. E agora falando assim, de perguntando para vocês, então, que tem a experiência, né? E respondendo para quem teria curiosidade de talvez produzir conteúdo assim como vocês. É, vocês acham que tem regras universais, coisas que vocês acham que é o beabá, né, um feijão com arroz para quem vai começar a se aventurar nesse meio de produção de conteúdo adulto?
Essa é uma boa pergunta, né?
É, eu acho que sim, Felipe. Teria assim, várias coisas para falar, né? Inclusive a gente andou pensando em fazer um treinamento mesmo, assim, para os iniciantes, né? Talvez pela nossa restrição de tempo aqui, o essencial é que a pessoa seja autêntica, que ela não abra mão daquilo que ela é, do que ela já fez no passado, eventualmente do que ela tem vontade de fazer, ela e o parceiro, a parceira, né, se for um casal. De não fakear, de não se inclinar para uma atuação, porque a partir do momento que a pessoa faz isso, é muito difícil definir um limite, né? A gente vai usar aqui um exemplo, né? A gente sempre usa esse exemplo, que é um exemplo até ruim, né? Do que não se deve fazer, de uma modelo bem famosa. Quando a gente entrou na plataforma, estava lá no auge, né?
Uhum.
E a gente, vamos dar uma olhadinha no perfil dela, né? Aí a gente entrou, comprou o perfil ali e tal, um videozinho de 8 minutos, né? E a gente se olhou e disse, mas a gente leva uma hora transando, né? O que essa moça vai fazer em 8 minutos? E era um vídeo, assim, muito picadinho, sabe? Umas cenas, assim, muito rápidas e tal. E no final, né, teve ali uma ejaculação. Eu olhei pra Aline e disse assim, isso é uma seringa. E ela, o que tu tá falando? Eu falei, isso é uma ejaculação falsa. Isso é uma seringa, as pessoas fazem isso nos filmes, né? Por isso que é bom o cara ser especialista em X-Videos desde o lado passado, né? Eu falei, isso não é ejaculação verdadeira, cara. Isso é uma seringa, não mostrava, né, o pênis, sim, né, o pau do cara lá, e vinha um jato. Eu disse, meu Deus do céu, cara, não faz isso, entendeu? Aí o cara compra, ele quer o produto e ele recebe, entre aspas, essa porcaria.
Recebe então, assim, essa porra, né?
É, literalmente, né? Seria essa porra de leite condensado.
A caixinha então, no fundo do leite moça ali.
Ah, tu entende, Felipe? A pessoa que faz isso, qual é o limite dela, entendeu? O que mais que ela vai falsear? Ah. Então, assim, não faça isso. Seja autêntica. Sim, é uma mocinha, uma mulher, tá sozinha. Cara, arranja os teus amigos aí, os teus paus amigos, vai lá, transa com as tuas amigas, grava. E é isso, entendeu? Diz pro teu público o que tu faz e segue a linha. E vai, entendeu? Porque vai ter público para isso, Felipe. Você disse perguntou se era 300 mil por mês, né? Cara, pô, assim, ó.
Se fosse, né?
Vou te dizer que é possível, que algumas pessoas fazem isso. Poucas pessoas, né? Não é para todo mundo, evidentemente. Mas não vai ser fakeando, não vai ser falseando. Porque o cliente sabe, meu. O cliente não é o idiota.
Sim.
A gente, assim, realmente, infelizmente, né, acho que tem muito nesse meio, assim, as pessoas que realmente estão ali meio que na encenação da coisa, né, e eu acho que esse é um dos principais, no nosso caso, assim, feedback que a gente recebe positivo, assim, porque as pessoas veem que é real, assim, é tudo real, né, então eu acho que para quem tá começando isso, né, que o Flávio falou, talvez assim, porque ainda, né, esse tipo de produção de conteúdo ainda é muito do universo feminino, né? Então, assim, tem muitas gurias que nos procuram, assim, ah, mas eu acho que, porque eu tô gordinha, então eu acho que não vai dar, ou porque, porque eu não tenho uma bunda enorme, então talvez eu não sirva pra isso, né? Então, eu acho que também é isso, assim, é meio que a pessoa que tá inclinada, que tem interesse, né, de realmente entrar nesse mercado, assim, é se assumir, entendeu? É ver o que tem de potencial no seu corpo, explorar isso, porque tem público pra tudo, né? Tem nicho, hoje ainda, né? Tem nicho pra tudo, assim. Hoje ainda recente, hoje à noite, num dos directs, era um cara falando também que tinha muita vontade de começar e tal, mas que não sabia por quê, não sei o quê, o tamanho do pau e não sei o quê, dadadá. Isso é a mesma coisa, sabe? Assim, as pessoas realmente têm essa coisa, até porque é dos filmes pornôs, né? Essa coisa de ter que ter um pau gigante, não sei o quê e tal. E, gente, realmente tem gente, né, pra tudo, isso, assim. Que...
Isso é uma coisa mais da cultura cinematográfica, né? Dessa,
exato.
Mas pegou, né, Felipe?
Mas
pegou,
é muito forte.
Isso. Isso é muito forte entre os homens.
É simbólico.
É simbólico, mas não é verdadeiro, né?
Ah, sim, né? Isso aí vem até muito antes dos filmes também, né?
Sim. Não, essa questão fálica, né?
Então tem tudo a ver, né?
Então eu acho que aí tem um pouco disso também, assim, que da gente reforçar isso.
Só um spoiler, tá? Eu não sou esse cara.
Esse cara não sou eu.
Se as pessoas, né, foram nos ouvir, mas esse cara, será que ele é? Não, eu não sou esse cara. E tá tudo bem, entendeu? Porque não é ali que tá a potência, né?
Tá certo, é o desempenho, né? Não é só...
E, inclusive, isso também é um aprendizado, baita aprendizado, né? De quem estiver nos acompanhando lá, assim, de tantas outras áreas para explorar, enfim, né? Eu não sei o que mais, assim, amorzinho. Acho que...
Eu queria perguntar também para vocês. Não sei se você quer fazer mais algum adendo.
Em relação a isso, Felipe, né? A pessoa tá começando. Eu acho que um outro pilar, assim, de infraestrutura é a pessoa ponderar, né, perdas e ganhos, né? Se puder fazer de rosto aberto, como a gente faz, é melhor. Por quê? Não só por uma questão subjetiva, né, mas por uma questão prática. Se a pessoa não está mostrando o rosto, é porque realmente ela tem alguma coisa a esconder. A gente já viu de tudo, cara. A gente já viu pessoas que se escondem por causa do trabalho, a gente já viu pessoas que se escondem por causa do relacionamento. Então, assim...
daqui a pouco o casal tá tentando isso como realmente uma forma de complementar a renda, ou talvez virar principal, mas não quer abrir mão vamos dizer assim, de uma vida social normal, né? De não ser, perder amigos como vocês.
Mas já te dou a real, não vai acontecer.
É
assim,
complicado.
Se for escondidinho, não vai bombar.
E fora a atenção, não vai... né? E agora
alguém exato, descobriu, exatamente, né? Exatamente. Assim.
Porque não consegue, né? Assim, a gente, tem a máscara, tem, sei lá, né, o que dá para usar, as luvas para tapar a mão. Mas assim, não é essa entrega, né, que a gente pode fazer quando tu tá ali, de cara ali, lavada, enfim, né?
Faz parte do fetiche do assinante. Deve ser a questão de saber quem é, né? Porque eu acho que o ganho da vamos dizer assim, dessa adesão forte de cada vez mais da pornografia amadora, né, do que não a profissional, é o fato de tu pensar ser alguém próximo de ti, alguém comum, alguém normal, né? Que não é
também,
super isso, super
também
aquilo.
Também tem isso, claro.
E daqui a pouco assinar um serviço de vocês com vocês usando máscara tira um pouco dessa graça, provavelmente.
Eu acho que, assim, eu acho que tem isso também, né? Claro que tem ainda aqueles caras que têm tesão, né? Por alguém que tá lá mascarado, vestido, enfim, né? Mas eu acho que ainda assim, para além disso, tem essa questão de que com a máscara, com essa coisa muito cuidadosa, com o Instagram todo muito controlado, né? Sem aparecer o rosto e tal, realmente não vai acontecer dessa pessoa ser lá top 10, a top 1, ou o que for. Não vai, entendeu? Talvez ela sim, ela consiga complementar a renda, né, com X ali, valor por mês, mas certamente não vai ser a pessoa que vai ser reconhecida, ou que vai ser, né, assim, que vai ter esse rótulo mesmo, né, de produtor de conteúdo, produtora de conteúdo, porque...
E as pessoas querem saber quem é, elas precisam saber o rosto, elas querem isso, né?
Eu acho que tem muita conexão, assim, com a coisa do rosto, do olhar, enfim, né?
E isso tem relação, por exemplo, com uma fofoca, por exemplo. Sei lá, tu vê gente brigando na saída de uma festa, tu ouve falar que tem vizinhos do condomínio que estão discutindo no corredor, as pessoas querem ver quem é. Ah, alguém se acidentou, as pessoas param pra ver quem é, se conhece, sabe? E eu acho que isso também entra nesse âmbito aí, as pessoas querem saber.
Tu pensa assim, Felipe, tem uma pessoa, homem ou mulher, que ela tem aí uma função, um cargo, e ela não quer se mostrar, né? Mas ela quer gravar, ela tem esse fetiche, essa vontade, ou mesmo quer ganhar dinheiro com isso, né? Assim, qual é o limite dessa pessoa? ele é muito estreito, ele é muito próximo. O que, que essa pessoa vai conseguir fazer? Ela vai conseguir transar, mostrar só aquela transa, e deu, ela não vai conseguir mostrar a casa, não vai conseguir mostrar o carro, não vai conseguir mostrar que tá indo numa festa, ela não vai ter esse engajamento com o público dela, porque lá dentro, Felipe, verdade. É um feed, entendeu?
É, dentro
é uma
do
rede social, entende?
É, se vocês não têm o rosto exposto, como é que fica a divulgação no Instagram?
Né? Aí vai, é, exato, e vai virar assim, mais uma transa entre milhares de transas diárias, literalmente.
Vai virar mais um vídeo de X-Video, por exemplo.
É. Ou a pessoa cria uma história, e aí é uma coisa mais intencional, que a gente não viu ainda, do tipo, ah, casada carente. E ela começa com uma história. Ah, eu sou casada, mas o meu marido não chega junto, por isso que eu tenho que inventar umas coisas assim, assim, sabe? Entende? E a pessoa cria uma história, aí ela associa a máscara àquilo que ela faz, e aí isso traz interesse da pessoa, do tipo, uau, o que ela vai fazer hoje? Entende? Mas ninguém criou isso ainda, né?
A gente não viu acontecer,
a gente vê as pessoas usando máscara porque realmente querem se esconder. E aí falta potência, né? Tu vê, sim. A Aline e eu somos duas pessoas que estamos trabalhando somente com isso, e assim, estamos correndo ainda atrás, né, cara? A gente tá investindo, tá aprendendo, e é todo dia, né, Felipe?
Agora, aproveitando isso, considerando que vocês estão, digamos assim, no não sei se para vocês agora é o ápice dessa jornada de vocês, ainda não, acho que ainda não.
Ainda não.
Mas estão bem, tá, né? Estão de vento em popa, né? Estão bem.
Digamos assim, cara...
Já conseguiu trocar de profissão, eu não vou considerar que está bem.
Não, né? Então, a gente fez essa avaliação e chegamos à conclusão de que, assim... É sucesso.
Claro,
é um sucesso. Mas não é onde a gente merece estar. Não é ainda.
Mas considerando a conjuntura, né? Já é sucesso, né?
Já é sucesso, mesmo, sem dúvida.
Mesmo que vocês não considerem ainda um ápice, querem um pouco mais, talvez. Mas o simples fato de poder se dar ao luxo, vamos dizer assim, né? De poderem dar um tempo nas profissões, talvez nunca mais voltar, ou voltar, quem sabe, no futuro, enfim. Mas a minha pergunta fica assim. E se um dia, sei lá, vocês cansarem disso, ou daqui a pouco não tá dando mais o mesmo retorno, vocês não temem, talvez, um tempo fora do mercado para de repente, ter que retornar e tá defasado quanto a isso? Ou vocês estão preparando já uma outra renda passiva para fazer uma prevenção, né? Uma espécie de... um complemento lá na frente para uma aposentadoria, né? Que nem o pessoal que tem casas para alugar, que faz investimento em, sei lá, um tesouro, enfim. Mas é uma forma de não precisar, de repente, ter que voltar para a profissão. Voltar.
A gente não combinou se a gente responder essa ou não. A gente responde?
Claro.
Respondemos?
Claro.
Tá bem. Felipe, assim. Sex worker é mais ou menos como a Dilma falou, né? Depois que o dentifrício sai do tubo, ele não volta mais.
Depois que o quê?
Depois que a pasta de dente sai do tubo, ela não volta mais, entendeu? Não tem como voltar.
É um caminho sem volta.
É um caminho sem volta, cara. Assim, não tem. Não tem voltar lá. E aí, gente, galera, tudo bem?
Estamos retornando ao trabalho.
Não, mas eu não digo pro mesmo ambiente de trabalho, não. Mesmo local, né? Mas...
Não, porque assim, o print é eterno.
É.
As pessoas vão olhar e vão dizer, mas não é ele, não é ela. Não é.
As pegadas na internet são eternas.
São eternas,
não,
entendeu?
Não tem volta. Sem volta, sim.
Não tem volta. É. Mas a gente pensou nisso sim, até porque hoje eu posso falar, né? Ano que vem farei 50 anos, né?
Sim.
Então, óbvio que não é meu objetivo, meu e nosso, né? A gente tá nessa pegada, até pelas nossas formações, né, Felipe? Uhum. Assim, a gente tem background para poder pensar nesse meta-business, né? No que realmente dá dinheiro no meio, e a gente tem pensado em algumas coisas, sim, em entrar como um player diferenciado aí, de oferecer alguma coisa nessa área, né, de criar alguma plataforma, enfim, Privacy 2.0, né, algumas melhorias, porque, assim, uma das coisas que as pessoas também, elas não sabem, né, é o mercado mais rentável da internet.
Ah, acredito que sim.
Então, assim, se o cara chegar para você e falar, Felipe, eu ganho R$1 milhão por dia com isso aqui. Cara, é possível. E tá longe de ser o auge, entendeu?
Sim.
Eu vou te dar o exemplo do OnlyFans. Tá? O OnlyFans, no ano passado, o proprietário dele ganhou em torno de $5.6 milhões por dia.
Por dia.
Por dia, meu querido. É isso. E ele não é mais proprietário do 100%, né? Ele é um sócio com participação, né?
Sim.
É isso. Esse é o mercado. Essa é uma fatia do mercado, né?
É, claro. E ninguém gosta de perder dinheiro, né? De, ah, não, tô ganhando bem, mas vou parar e tal. Mas eu digo um eventual, assim...
Travou? Travou. Não, mas é lá. Uhum. Esperar ele voltar.
Oi, estão conseguindo me ouvir?
Ô, Felipe, voltou.
Oi, agora voltou. Deu uma paradinha. Tá meio trancando, na real.
Oi.
Oi.
Melhorou? Agora sim.
Agora sim, agora sim.
Tá. Bom, deixa eu falar de novo aqui, né? Só pra gente retomar.
Sim.
Digamos assim que vocês... Digamos que vocês vão fazer uma mudança de curso, né? Vou arrumar o barquinho de vocês pra outra direção, assim. Acredito que vai chegar um momento que vocês pensem em fazer talvez alguma coisa. Não é que você tem que me dizer o que, que vocês vão fazer, né? Mas vocês pensam assim, uma espécie de, sei lá, né? Uma forma de... Porque vocês acabaram de falar, né? Não tem volta, né? Não vão voltar para as profissões. Já estão... Chegaram num patamar mínimo ideal, né? Para cobrir os gastos de vocês, enfim, a vida de vocês, né? Cotidiana. Pagar os gastos todos, enfim, lazer e tudo mais, né? E vocês acham que tem como ficar por muito tempo nesse mercado? Vocês já pensam? Claro, tudo muito recente, mas vocês planejam ir até onde?
Olha, então, assim, eu acho que essa questão de ficar muito mais tempo no mercado depende também muito do posicionamento que tu vai ter, né? Uhum. Desde o início, assim, né? Então, a gente, enfim, estamos, né, como esse casal maduro que mostra intimidade, que ensina, que mostra, né? Enfim, então, nesse posicionamento a gente entende que a gente consegue ficar um tempo, assim, né, porque não é aquela, o que a gente vê, assim, né, em alguns perfis, assim, realmente uma loucura, assim, né, de transando com um, com outro, com 10, 20, com 30, não sei o quê, e daqui a pouco já não tem mais o que fazer, entendeu, já não tem Sim. mais coisas diferentes para serem feitas, e assim, esses diferenciais realmente eles vão se esgotando. Então a gente entende, até porque a gente já tem acompanhado assim, algumas gurias que estão no topo, que estão no auge, daqui a pouco vão e caem, despencam e não voltam mais, assim, né? Porque.
Às vezes, o público procura outras coisas, daqui a pouco o público de vocês também pode diminuir, assim como pode aumentar.
Né? Não, com certeza, né? Então a gente sabe que tem essa ciclagem, que tem isso, assim. Então a gente, obviamente, né, pensa assim, em algumas estratégias, né? Como o Flávio falou, dentro desse ramo, né? Porque, óbvio, né, a gente não quer estar lá com 70 anos gravando, assim, né? Não é isso, né?
Mas é um assim, nicho.
É um nicho, com certeza. Né? Mas, assim, a gente realmente não se vê, assim. Não que...
Sim,
eu acho
claro.
Que tem... Por causa disso tudo que a gente falou, né? Tem uma questão mesmo técnica e prática do trabalho, que é isso, é as filmagens, é os, né, os ângulos e não sei o quê, e subir para as plataformas, enfim. A gente realmente não pensa em estar envolvido com isso, enfim, né, eternamente, sim. Então, temos outros planos, né? Que a gente está indo atrás, investigando, vendo e tal. E a nossa ideia é tão logo a gente consiga, né, ter grana para isso e colocar de pé para já poder ter essa outra via, assim, né, de renda, né?
Mas no nosso ramo, né?
Dentro do nosso ramo.
Sim, vocês, dá para explorar, tem muita coisa, né? Tem pessoal que trabalha com palestras, tá? Tanto os aconselhamentos que vocês já faziam antes também, né? Então tem uma série de coisas que dá para explorar, né?
Sim, com certeza.
Gente, a gente vai se encaminhando para o final, né? E quero dizer primeiramente ainda que eu estou muito satisfeito com esse bate-papo, assim, é sempre bom conhecer um pouco mais os bastidores, né, de universos diferentes, assim, cada vez que eu trago convidados para bater um papo, a gente aprende sempre um pouco mais, né, a gente tira as dúvidas da gente, dos amigos também, pergunta isso, pergunta aquilo e tal, não sei o quê. Então essa parte bacana também de poder estar falando direto, né, com quem está no meio. E eu queria pedir para vocês, primeiramente, né, se vocês quiserem, obviamente, falar todas as plataformas que vocês estão, né, vocês já podem deixar aqui os seus links, né, seus arrobas, enfim, para divulgação.
Tá bem. Então, assim, a gente está no Instagram, como eu disse no início, assim, com várias contas, né, mas assim, as duas principais que a gente tem é aline.flavio.casal, né, lá no Insta, e a Aline Fishborn 69, né, que são duas contas maiores, assim, que a gente tem lá. E dentro do Privacy, né, o nosso arroba é Aline Flávio.
E Aline Flávio Free.
E Aline Flávio Free, é isso dentro do Privacy, né.
E vocês têm o site e tem grupo de Telegram, não é isso?
Isso, o nosso site é o Sex Vitrine, né? E o Telegram, aí, assim, se a pessoa entra em um desses Insta, ela vai achar o link lá de acesso a todas essas plataformas, né?
A gente ainda tem o Twitter, ainda tem o OnlyFans.
Isso.
Então, assim, todos os links estão no link da bio ali do...
Eu vou pedir para, assim que vocês puderem, né? Não precisa ser hoje, né?
Sim, mandar. Né?
Você pode me mandar ali os principais que você acha mais importantes para eu elencar na descrição do episódio. Ótimo. Então, quem vai estar nos escutando agora, pode conferir na descrição do episódio, já vai ter tudo ali, né? Os links diretos ali. Fica bem mais fácil, né?
Combinado.
Mais uma coisinha. E vocês querem deixar um recado final para os ouvintes curiosos, os assinantes e futuros assinantes, né?
Eu gostaria de dizer, acho que a gente pode viver, assim, uma revolução, Felipe, com essa capacidade enorme que a gente tem hoje, né, de transmissão de dados, né? Uhum. A gente que é um pouco mais velho, né, a gente aprendeu a se comunicar como? Até carta eu mandei, né, cara? Fiz curso de datilografia, né?
Eu cheguei a fazer um mês de datilografia.
Então tu é semidatilógrafo.
Eu dormia no final das aulas. Tá muito chato.
Entendo com A, S, D, F, G, H, J, LCD. É muito chato isso. Então, assim, cara, hoje a gente tá aqui conversando remotamente, né?
Sim.
A gente está relativamente perto, mas se você estivesse do outro lado do mundo, não ia ter nenhum delay, né, cara? A gente já está conversando igual. Então, sim, isso é muito poderoso, né? A gente volta ali no começo da nossa conversa, né, falando sobre essa questão da faca dos dois gumes, né, dos conteúdos.
Sim.
Eu acho que daqui por diante o grande diferencial vai ser o que a gente consome, né? Quem a gente escolhe para seguir, né, a qualidade que essas pessoas têm nas suas respectivas áreas. E a gente vai precisar estar atento a isso, né? Quem a gente está ouvindo, quem a gente está consumindo, quem é esse cara que está falando. E uma das nossas missões, Felipe, é essa, é a gente se consolidar como essas pessoas que não ficam falando abobrinha sobre sexo, né? Que a gente tem conhecimento para falar sobre sexo e sexualidade de uma forma responsável, né? Tanto para os jovens quanto para as pessoas mais maduras. E para além disso, a gente mostra. A gente não é fake, né? A gente é real. Vai lá no nosso privacy, vai abrir a página, vai enxergar o que a gente faz, vai comprovar e vai ter os seus benefícios, né? Então a gente quer estar nesse ponto, né? Mostrar para as pessoas quem nós somos e o que a gente faz. E o valor que a gente tem, né? O valor social que a gente apresenta.
Até para complementar, assim, acho que desmistificar essa questão sexual, né? Assim, acho que é, também é uma das nossas missões, assim, desconstruir um pouco isso, assim, né? De que é feio, de que é sujo, de que não pode falar. É, então, assim, para que as pessoas realmente tenham uma vida sexual plena, assim, esse é o nosso objetivo mesmo.
E pedindo de vocês, não sei se vocês chegaram a pensar nesse, deu tempo, né? Indicações, assim, que vocês podem dar para audiência, talvez algum filme ou série que permeie esse segmento de vocês, talvez alguma música, alguma coisa que vocês achem interessante indicar, não necessariamente exatamente o que vocês estão trabalhando no momento, mas que, sei lá, tá permeando, assim.
Então, a gente não pensou, na verdade, sobre
pois
isso,
é,
né?
Gente...
Uma música, então, para dar um clima, assim, uma playlist.
Ai, assim, isso é um tanto personalíssimo, né? Até heavy metal, de heavy metal a música clássica é para excitar as pessoas. Talvez um pouco esse gancho, assim, Felipe, que as pessoas saibam reconhecer o que elas gostam. Isso é uma coisa que você falava muito para as mulheres, né? Para as mulheres conhecerem, né, o que elas gostam, como se tocar e tal. Eu acho que essa tua pergunta, a gente consegue responder assim, né? Que as pessoas investiguem mais do que elas gostam, né? Estejam mais atentas a isso e que consigam explorar, mesmo sozinhas, né? E que sozinhas até é um ótimo momento para elas se conhecerem, né? Para quando se juntar com uma outra pessoa... poder dizer, ó, eu fico muito excitado quando eu ouço heavy metal durante a transa. Outra pessoa olhar e dizer, ah, mesmo, não experimentei, vamos tentar.
É, interessante.
É, porque eu acho que, assim, tem muito, assim, séries, filmes, né, talvez um dos que deu muito, né, que fez muito sucesso, aqueles 50 Tons de Cinza, né, que tem os livros, a trilogia e tal. É, mas, assim, é muito mesmo do que a pessoa também entende ali, né, porque... tem algumas coisas que para alguns pode ser muito pesado, assim, né, o que tá mostrando ali e tal, então eu lembro que eu assisti uma série antes, inclusive, da gente começar a produzir conteúdo e tal, que eu assisti sozinha, inclusive, porque a gente ainda não tava morando junto, que era a Sex Life. Eu gostei muito, assim, porque mostra um pouco dessa realidade feminina da mulher ali, num casamento, né, de muito tempo, morna, ela se interessa por um cara que ela já tinha tido um caso antes, e aí fica naquele dilema de a família, filho, mas aí ela tem uma atração, né, realmente muito grande pelo cara, e, enfim, aí tudo se desenrola, assim, na série a partir disso, mas, assim, obviamente, né, uma coisa que mostra a história ali, e eu acho que dá para tirar alguns aprendizados, assim, né, dessa série. Mas eu concordo com o que o Flávio falou, acho que tem muito a ver, assim, com o que a pessoa realmente está querendo, porque tem gente que não gosta de uma coisa muito, sei lá, muito explícita, né, que prefere uma coisa mais sensual, que prefere, principalmente as mulheres, né, então acho que tem que ver um pouco qual é que é a pegada mesmo, assim, né, de cada um.
Sim. Só complementando, é Sex Life, falou, né?
Sex Life, né?
Sex Life, eu cheguei a assistir a primeira temporada, na Netflix que tem.
Isso, é.
Uhum. Eu achei bem interessante, assim, o dilema ficar pra lá e pra cá e dar um nervoso, assim, no cara. Uhum. E, gente, pra terminar mesmo, assim, eu queria que vocês pudessem falar o que vocês, sei lá, talvez isso já tenha passado pela cabeça de vocês quando vocês lembram dessas pessoas que pararam de falar com vocês, né, desde que vocês passaram a produzir conteúdo, né, não necessariamente falando de familiares, mas falando talvez de amigos, enfim, pessoas próximas, ou para pessoas que talvez não conheçam vocês além do de vista, sei lá, talvez algum vizinho, alguma coisa assim, e por saber, enfim, ter ouvido falar alguma coisa de vocês, mas o que vocês poderiam dizer, por exemplo, assim, por que podia ser amigo do Flávio? O Flávio é um cara legal, por que tu deveria ser amigo do Flávio e não dar bola para esse tabu? Né? Por que tu poderia ser amigo da Aline? Né? Se vocês quiserem falar brevemente, assim, o que vocês gostariam de, sei lá, talvez falar assim, pô, sou um cara tão legal, sou uma mulher tão legal, vocês estão fazendo...
Ah, então, eu acho que as pessoas só têm benefícios. Por porque nós somos pessoas muito animadas, muito alegres. É, acho que a gente realmente não tem preconceito e tabu de falar sobre nada. Então, acho que as pessoas realmente podiam se beneficiar, inclusive, né, de conversas com a gente, inclusive de questões sexuais, porque assim, elas não seriam atacadas, não ia acontecer nada com elas. Eu acho que a gente realmente, em especial nessa esfera sexual, a gente tem muito a compartilhar, assim, muitas histórias engraçadas, muitas coisas que aconteceram desde que a gente começou a produzir conteúdo, e fora todo o resto, né, gente, porque nós continuamos sendo Aline e Flávio, a gente tem esse nosso trabalho, mas assim, também somos pai, mãe, enfim, né, irmão, irmã, e é isso, assim, somos pessoas.
Pagamos boletos,
temos contas, é isso. Então, eu acho que, de novo, né, essa desconstrução desse tabu, dessa questão, assim, do julgamento e tudo mais, e que talvez, assim, né, que as pessoas pudessem se aproximar com as dúvidas mesmo, porque eu acho que é ok se a pessoa tem dúvida e ela quer perguntar alguma coisa, né. Eu acho que, assim, realmente, melhor isso do que o distanciamento sem justificativa, assim, né, sem justificativa, assim, né, porque a gente, ok, a gente sabe que é por causa do trabalho, mas assim, não tem justificativa de se afastar por causa do nosso trabalho, porque a gente não tá fazendo nada contra a lei, a gente não tá machucando, magoando ninguém, não tá desrespeitando ninguém, é até porque as pessoas são livres para não acessar os nossos conteúdos, né, quem não quer ver não precisa acessar, isso não nos desmerece como pessoas, assim, né.
Eu ia dizer que podem se aproximarem da gente, que a gente é normal, mas a gente também não é normal, né? Porque a gente também tá mostrando as bundas na internet, então, na real, até entendo, tá? Pra terminar assim, na real, até tá tudo bem.
Tá tudo bem, fica assim, então, né?
Tá tudo bem, né?
É isso.
Quando quiser entender, que entendo.
Exatamente.
Aline e Flávio, muito obrigado por aceitar o convite, né? Pra gente bater esse papo, foi muito, muito bacana, eu aprendi um bocado, tirei algumas curiosidades que eu tinha, né? Espero que quem esteja ouvindo tenha se divertido também, tenha aprendido um pouco sobre isso, sobre o universo, né, dos produtores de conteúdos adultos, né, porque o pessoal fala muito a boca pequena e tal, mas eu garanto que todo mundo tem um pouco de dúvida, né, como é que funciona e tal.
Sim.
Enfim, né, conseguimos gravar, né, porque foi, acho que umas duas semanas que a gente tentando, não consegui ajeitar, sempre aconteceu alguma coisa de última hora, mas aqui estamos, né, conseguiu. E, de novo, muito obrigado, né, espero que, sei lá, talvez no futuro, se vocês tiverem alguma novidade que queiram compartilhar também, a gente pode fazer um segundo encontro aqui, vamos gravar de novo, né.
Com certeza, obrigado.
Nossa, que agradecemos, Felipe. Foi muito agradável.
Foi.
Muito obrigado. Espero que não tenha perguntado nada assim demais, assim, não, porque não, talvez ofendido vocês, alguma coisa. Que eu tento, né, manter esse. A gente não sabe o que não, pode não pode perguntar.
Tudo tranquilo.
Mas é isso, gente.
Muito bom também pra gente.
Tá certo. Então eu desejo que vocês continuem tendo, né, sucesso na caminhada de vocês. E seja para que direção vocês forem rumar daqui a 10 minutos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, enfim, mas que vocês sigam fazendo o que vocês acreditam, que vocês se sintam bem. Se vocês quiserem também acompanhar mais episódios deste podcast, a gente está no perfil no Instagram, O Melhor Podcast Sobre Nada. Lá também tem o e-mail para vocês mandarem perguntas, pode ser no direct também. E a gente se vê no próximo episódio. Certo, Aline e Flávio, muito obrigado.
Obrigada.
Um abraço, obrigado. Sucesso.
Um bom descanso para vocês e sucesso. Nossa. Muito obrigado.
Até mais. Vamos lá. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.